Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Começamos o Anápolis é notícia nesta segunda-feira, hoje, 16 de abril de 2018. Comigo está a Kellen Cunha aqui na técnica de som, também é o nosso comentarista político. Pois é, a gente começa o nosso programa destacando as principais notícias do dia, as principais informações aí do final de semana e agradecendo a você que nos acompanha através dos nossos canais. Em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, você acompanha também no fmmais.com.br, né, o nosso site, e você acompanha também através do nosso aplicativo no seu smartphone. Você baixa no smartphone o nosso aplicativo e pode ouvir a Mais FM em qualquer lugar do mundo. É isso aí, nós começamos nosso programa destacando as principais notícias do dia. E a notícia está em todos os jornais, né, nesse final de semana repercutiu no Brasil inteiro e no mundo inteiro, foi com relação ao ataque dos Estados Unidos contra a Síria. Estados Unidos, Inglaterra e França fazem ataque à Síria. E o G1 traz uma matéria especial sobre o que acontece, né? O tema é: entenda a guerra diplomática após ataque à Síria em 15 frases. Bom dia, Antônio Domite.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM.
Pois é, esse é o ataque, né? Que é uma guerra, antigamente, né? Há 20 anos atrás, a gente chamava Guerra Fria, né? Que era a guerra entre Estados Unidos e a Rússia. Né? Naquela oportunidade, era a União Soviética, né? Então, essa guerra continua, né? E o que nós estamos vendo é que o desembaraço disso, né, é muitas vidas que se perdem, né, inocentemente, e faz parte de um processo de disputa econômica. O que nós estamos vendo nesse momento é aquilo que foi uma guerra onde na Síria houve um ataque químico, né, que nós já tínhamos visto isso alguns anos atrás, quando os Estados Unidos buscou uma forma de arrumar, inclusive, uma desculpa, né? Você lembra lá do
Iraque, né?
Né? George W. Bush, né? Onde eles atacaram o Iraque, dizendo: olha, nós estamos atacando, acabando com aquele país, em função de eliminar essa guerra química, né? Essa luta química. Quer dizer, na verdade, é uma luta econômica, né? Na verdade, é uma disputa de um espaço, né? Disputa econômica entre o grupo que é liderado pela Rússia e o grupo que é liderado pelos Estados Unidos. Então, nesse momento, em função dos ataques ali na Síria, né, o bombardeio dos Estados Unidos, né, a França e também o Reino Unido, eles estão aí fazendo com que esse momento de guerra, esse momento de contra-ataque aconteça, e isso coloca em xeque a paz do mundo. Porque essa guerra, apesar de ser uma continuidade, ela vai se agravando e a intolerância ela vai se estabelecendo. E o que nós vimos muito nisso aí são aqueles atos terroristas, né, que aconteceu na França, os atos terroristas que aconteceu na Espanha, né? Então, vai pipocando esses atos por todos os países, principalmente ali na Europa e também nos Estados Unidos. Então, é lamentável, né, que nesse momento esses bombardeios que, ao invés de buscar a paz, ao invés de buscar resolver um conflito dessa questão das armas químicas, a violência se combate com violência. E é essa estratégia adotada pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido, para tentar destruir esses alvos que são ditos alvos de armas químicas. Até que ponto isso é verdade, até que ponto isso não é? Ah, mas as fotografias, os vídeos, pois é, então vamos lá buscar resolver o problema e não criar mais violência. Violência com violência, com certeza, essa guerra ainda vai dar muita morte e isso causa uma instabilidade no mundo muito grande. Então, o que a gente fica aqui a lamentar, esse contra-ataque, os ataques químicos, obviamente, mas ficamos aí a buscar quem realmente vai colocar a mão e dizer: olha, nós precisamos de paz. Paz na Síria, paz, né, no mundo, paz nos Estados Unidos, né, né, para que a gente possa ter atitudes diferentes, né? Violência com violência com certeza o poder econômico se sobressai nisso aí. Por quê? Porque cada um quer mostrar quais são os mísseis de última geração. E isso é apenas destruição. Destruição de vidas, destruição do equilíbrio, né? E destruição daquilo que poderíamos estar aí numa convivência melhor, principalmente entre essas unidades, né, que se posicionam e que são reflexos para o mundo, como o caso dos Estados Unidos e como o caso da Rússia.
Ok. Aqui algumas frases. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, diz o seguinte: com as suas ações, os Estados Unidos pioram ainda mais a catástrofe humanitária na Síria. Eles levam sofrimento para a população civil e toleram os terroristas que torturam há 7 anos o povo sírio. O Papa Francisco também se manifestou, deixa eu ver se eu acho aqui, ele diz assim: estou profundamente perturbado com a atual situação mundial, na qual, apesar das ferramentas disponíveis para a comunidade internacional, é difícil chegar a um acordo sobre uma ação comum em favor da paz na Síria e em outras regiões do mundo. Então aqui várias frases, né, de personalidades públicas mundiais falando sobre esse evento, né, que é o ataque dos Estados Unidos, da Inglaterra e França contra os sírios.
Isso agrava mais, né? Agrava mais a situação, como bem disse o Papa, né? O que se busca é a paz. Não é possível que, depois de toda a tecnologia desenvolvida nesse país, não dá para se conversar e resolver sem fazer ataques, né, criminosos, né, onde você distribui aí armas químicas, né, faz com que exista ali a destruição de uma população, depois o outro, para reagir, mostra a sua ação bélica, solta lá 100, 105 mísseis, né, contra a Síria, que não sabe nem onde vai atingir. Nós temos ali alguns alvos, pois é, mas naqueles alvos não são os alvos, né, são as pessoas que estão morrendo. E imagine conviver com tudo isso nesse território, nesse país, né, as famílias que estão ali. Isso tudo gera um cenário realmente muito pior daquilo que nós já estamos vivendo. E o cenário para frente não é um cenário bom, né? Não é um cenário onde possamos ver um equilíbrio do Trump, né? Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos, Trump, ele realmente é uma pessoa que não tem dado uma colaboração no sentido dos acordos internacionais, né? E do outro lado, Putin, que também acaba não acenando para um acordo maior, né, para que possa buscar esse entendimento. Então existe verdadeiramente uma disputa econômica, né, de blocos, né, de um lado, bloco de outro, para tentar. E aí às vezes as motivações que levam a isso no Iraque, na Síria, como já levou no Iraque, agora está levando na Síria, motiva aí inclusive a possibilidade de uma nova guerra.
Ok. Vindo para o Brasil, né, nesse final de semana, a nova pesquisa divulgada pelo Datafolha, né, a nova pesquisa para a corrida presidencial, e o presidente Lula, embora esteja preso lá no Paraná, continua liderando todos os cenários, todas as possibilidades levantadas pelo Datafolha. Segundo o resultado do Datafolha, Lula teria 31% dos votos no primeiro turno, Bolsonaro 15%, Marina 10%, Joaquim Barbosa 8%, Alckmin 6%, Ciro 5%, Álvaro Dias 3%, Manuela Dávila 2%, depois vem o Fernando Collor, Rodrigo Maia, o Henrique Meirelles com 1%, o João Amoedo com 0%, né? O Paulo do PSC, Paulo Labelle, parece que 0%, Guilherme Boulos do PSOL também 0%, Guilherme Afif Domingos do PSD também 0%, Brancos e Nulos 13%, não sabe 3%. Essa é a pesquisa Datafolha deste final de semana.
Pois é, essa pesquisa Datafolha, que é mais um cenário aí para podermos analisar, porque é uma pesquisa que é feita após a prisão do presidente Lula lá em Curitiba. Essa pesquisa foi publicada nesse final de semana, foram feitas entrevistas em 227 municípios. Tem muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas aonde foi feita essa pesquisa? Pois é, então ela foi feita em 227 municípios. É uma pesquisa que entrevistou mais de 4 mil pessoas, 4.194 pessoas, né? E ela aconteceu, a aferição, as entrevistas aconteceram no dia 11 a 13 de abril, né? E foi publicada logo o seguinte: hoje é dia 16 de abril, então ela foi feita dia 11 a 13, e publicada aí no dia, né, no sábado, né, para que a gente pudesse estar aí analisando. Então, a pesquisa, que é mais uma dentro desse cenário apresentado dos candidatos a presidente da República, e mais uma vez o presidente Lula, apesar de toda a exposição negativa que houve da Rede Globo, a possibilidade, inclusive, da prisão, tentando buscar algemá-lo, tentando buscar a criar uma fotografia que pudesse representar a derrota do presidente Lula, o que nós estamos vendo é que, mais uma vez, a pesquisa mostra que quem quer votar no Lula, vai votar no Lula, né? Então, aí a Rede Globo diz, pois é, mas o Lula estava com 37, aí agora caiu para 31. Pois é, o Bolsonaro estava com 20, caiu para 15. Ou seja, a acomodação em relação ao eleitorado é a mesma. Não tem nenhuma mudança, apesar da prisão do presidente Lula, não houve nenhuma mudança de intenção de voto da pesquisa anterior para agora. Porque houve foi a quantidade de candidatos aumentaram e, obviamente, tem uma movimentação nos números, mas ela está dentro de uma normalidade daquilo que poderia, eles gostariam que tivesse acontecido, ou seja, a possibilidade da população entender que o presidente Lula, eles estariam tirando os votos e já transferindo para outros candidatos. Então, para que isso aconteça, a pesquisa também perguntou, mas se o presidente Lula não for candidato, o que que você, né, faria opção? E 66% dessa população, desses eleitorados, desses entrevistados, Edmar, diz que é o seguinte, apoia o nome que o presidente Lula indicar. Ou seja, essa é uma forma de mostrar, e aí quem realmente está no governo, né, presidente Temer, Alckmin, Henrique Meirelles,
Rodrigo Maia,
né? Essas pessoas ainda não perceberam que o que eles estão fazendo no governo federal, o que eles estão fazendo lá no Palácio do Planalto, não tem nada a ver daquilo que as pessoas estão querendo para o futuro do Brasil. E eles insistem em algumas candidaturas como se essas candidaturas fossem candidaturas viáveis. Colocam os nomes e está lá, né? Por exemplo, né, quem deu golpe, né, os golpistas aí, um Aécio, né? Cadê o nome do Aécio, né? Então, é isso, né? A população, ela sabe fazer a leitura da história, ela entende muito bem o que está acontecendo. Apesar da insistência da grande mídia nacional, a população tem feito uma leitura onde ela percebe o que é uma perseguição política, né? A forma como está sendo colocada, né? A importância que a população tem de poder votar naquilo que ele tem a esperança de ver um Brasil melhor. E é isso que nós estamos vendo agora na pesquisa, né? O Lula apresenta com 31%, o Bolsonaro, que vem em segundo lugar, tem a metade dos votos do Lula, né? Menos da metade, tem 15%. E aí vem, né,
a Marina com
10, o Joaquim Barbosa com 8, ou seja, vem caindo, aí todos são menos que 10, né? O Alckmin menos ainda. A grande verdade é que tem um cenário estabelecido, e se as eleições fossem hoje, assim como nas últimas 16 pesquisas, né, tanto de 2017 como 2018 as pesquisas, todas, o cenário são, as pesquisas são favoráveis ao presidente Lula eleito no segundo turno e algumas, inclusive, dando como uma eleição no primeiro turno. Então, esse é o grande medo do grande capital financeiro do país, né, desses grandes empresários que apostaram no golpe e dos partidos que estão ali no golpe, né. O PMDB hoje não tem um candidato nacional, o PSDB tem o Alckmin, que não sobe nas pesquisas, né? O Democratas, que tem o Rodrigo Maia, não sobe nas pesquisas, o Henrique Meirelles, que faz parte desse grupo, não sobe nas pesquisas, ou seja, esses nomes estão em todas as pesquisas colocados aí num patamar que não, juntando todos, eles não vão para o segundo turno, juntando todos, né? Não falo nem um especificamente, mas vamos imaginar que esse grupo que eu disse, vão juntar todos em um só. Se juntar, eles não vão para o segundo turno. Então, existe aí um desespero muito grande por lado do Palácio do Planalto, né, por lado da direita, que a gente chama no Brasil, e que eles, nesse momento, não têm um candidato que seja competitivo, um candidato que as pesquisas demonstrem que possa ir para o segundo turno.
Ok, nós vamos para o pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia.
Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Pois é, estamos de volta para mais um bloco do programa Anápolis é Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, né, tudo o que acontece no mundo, no Brasil, em Goiás e, é claro, aqui na nossa querida cidade de Anápolis. Eu quero agradecer e abraçar aqui o pessoal que está conosco pelo Facebook, acompanhando o nosso programa. Deixa abrir aqui que nós vamos ver agora quem é que está conosco. O pessoal acompanha pelo Facebook, participa, deixa o seu comentário. Né? E nós temos aqui o meu amigo, deixa eu ver antes, a Maria Elza, né, lá de Sousânia, está sempre conectada. A Dinalva Pedro diz: bom dia, família Mais FM, boa semana a todos. Obrigado, Dinalva. Deixa eu ver, a Samanta Rocha também com a gente, a Tânia Maria. Adriana Barbosa Miranda diz: bom dia, Adriana. O Mosley Alencar diz: bom dia, meus amigos, doutor Edmar, vereador Antônio Gomide, sempre ligado na programação da Mais FM. Um forte abraço. Um forte abraço para você também, Mosley. A Lourdes Rezende desejando bom dia. Lucimar Batista Mendes Borges, bom dia, ótima segunda-feira. Né? Bom dia para você também. E o Osmar Lopes de Lima, lá de Porteirão, né? Ele é radialista também da Rádio Tupi FM, lá de Porteirão, aqui em Goiás. Ele participa do programa aqui e diz o seguinte: bom dia, gente, bom dia, Gomide. Você votaria no Lula mesmo ele preso, caso isso aconteça? Você acredita na inocência dele? A pergunta do Osmar. Mas depois ele disse, tem outro comentário, ele disse que Lula é o chefe da maior esquema de corrupção da história da humanidade, disparado, por isso está e vai permanecer preso. Essa é a minha opinião e da maioria dos brasileiros. Então, a participação aí do Osmar, né, fazendo esse questionamento sobre a pessoa do presidente Lula. O Brasley Inácio Lula da Silva, ele diz que é de Hortolândia, São Paulo, né, está conectado também. Um abraço para o pessoal de Hortolândia, meu cunhado Joaquim Alves da Silva também, lá em Hortolândia. Né, um abraço para o Brasley Inácio Lula da Silva, ele dizendo que é de Hortolândia, está acompanhando o nosso programa ao vivo pelo Facebook. Isso aí, Antônio.
Com relação a essa questão do presidente Lula, a maioria da população brasileira, né, na pesquisa da Datafolha, mostra que 31% não só gosta dele, como quer votar nele. Né? E 66% dos entrevistados estão dizendo o seguinte: se ele não for candidato, aquele que ele indicar, ele vai votar. Isso significa que não adianta a gente torcer contra, torcer a favor. Essa é a opinião, né? A opinião pública, a opinião que nós estamos falando aqui, não é a minha opinião ou a opinião de alguém que está participando aqui do programa. É a opinião que nós falamos, é de uma pesquisa. Né? E eu sou daqueles que respeito muito pesquisa, porque é a maioria. Né? Se a gente começar a apenas colocar a nossa posição, eu tenho minha opinião também. Né? E não tenho dúvida que o que aconteceu com o presidente Lula é uma perseguição política, a ponto do tempo de justiça para o presidente Lula ser diferente para o tempo de justiça para qualquer um cidadão brasileiro. Basta ver o Aécio. Né? Por que o Aécio até hoje não foi afastado do Senado? É? O Supremo Tribunal Federal, através da presidente Carmen Lúcia, não quis. Né? Quando precisou. Por que ele não foi preso? Porque o ministro Marco Aurélio não quis. Né? Então, é importante a gente ressaltar isso. Né? Porque o tempo de justiça, e é isso que nós falamos, o tempo de justiça para o presidente Lula é diferente e foi diferente para os outros. Por que que o tempo de justiça foi diferente? Porque a única forma do Palácio do Planalto, das pessoas que deram o golpe no Brasil, né, tirando a presidente Dilma, esse grupo, grupo da grande mídia nacional, grupo de pessoas poderosas econômicas, né, que apostaram no Temer, e esse grupo do lado dele, PSDB, do Aécio, que até então era para ser a evidência para essas eleições, está sumido, né? O Democratas, que tinha o Rodrigo Maia como referência, nesse momento não aparece nas pesquisas. Esse grupo, eles hoje estão desmoralizados. A opinião pública olha para esse grupo e percebe que a única forma de poder derrotar o Lula é não deixá-lo ser candidato. E é isso. E é por isso que ele está preso. Agora, o pessoal esqueceu que mesmo a pessoa presa, ela pode ser candidata. E aí vai ser uma disputa jurídica, vai ser uma disputa de voto, vai ser uma disputa de advogados, vai ser uma disputa de bancas, para poder, no meio jurídico, buscar a possibilidade de que essa candidatura seja viável a partir de setembro. A partir de agosto, nós vamos ter a inscrição do presidente Lula como candidato, e a partir daí, quem vai dar opinião é a população, e vai paralelamente correr as ações, né, na justiça para poder viabilizar. Só que até o dia 15 de agosto, todos os brasileiros podem se inscrever como e podem colocar o nome. E é isso que está acontecendo. Então, aquelas pessoas, às vezes, que não gostam, que acham que é isso, tudo bem, nós respeitamos a opinião. O que nós estamos dizendo aqui é que, nas últimas 16 pesquisas, e não são pesquisas partidárias, são pesquisas de opinião pública, né? Aliás, pesquisas que, quando veem o resultado, tentam interpretar de outra forma, né? Mostram, as últimas pesquisas, que o presidente Lula, se for candidato, da forma como está sendo colocado, do jeito que está sendo colocado, ele vai ganhar as eleições. E isso não é a minoria, isso é a maioria da opinião pública.
Ok. O jornal Folha de São Paulo traz aqui uma matéria sobre a pesquisa, dizendo o seguinte, após pesquisa, PT reafirma candidatura. Não vamos ter plano B para Lula, diz líder petista. Após divulgação da pesquisa Datafolha, neste domingo, dia 15, líderes petistas reafirmaram o plano de manter a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a presidente, enquanto tucanos disseram ver um cenário de completa indefinição e Marina Silva Rede recebeu o resultado com cautela. Lula lidera com 31% dos cenários em que seu nome foi incluído. Sem ele, Marina apareceu empatada à frente com Jair Bolsonaro. Geraldo Alckmin alcança 8% das intenções de voto, a margem de erro é de 2%. Interessante aqui o Geraldo Alckmin, com o Lula ele tem 6%, sem o Lula ele aumenta 2% apenas.
Que é a margem de erro.
Que é a margem de erro.
Né? Ou seja, não aumentou nada. Né? É isso que desespera esse grupo. Né? Esse grupo do PSDB, o grupo do PMDB e o grupo do Democratas, eles três juntos hoje, não vão para o segundo turno. É esse o desespero. Então, eles achavam o seguinte, acabando com a candidatura do presidente Lula, acabando com o Lula, prendendo ele, mostrando que isso aí é a pessoa que não tem mais chance. Pois é, a população não acha dessa forma. Né? Eles erraram na mão. E o que nós estamos vendo é que, mesmo depois da prisão, a estratégia do Partido dos Trabalhadores é manter a candidatura do presidente Lula. E está demonstrando que essa estratégia é correta. Essa estratégia é correta. Por quê? Porque o nome, o líder, aquele que tem uma identidade com a população, chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não precisa substituir. Né? Quem vai, obviamente, definir por uma candidatura, a campanha que será feita, a forma como será colocado, a população faz uma leitura. E todos nós percebemos que tem uma perseguição aí. Tem uma perseguição para que ele não seja candidato. Mas o PT vai manter a estratégia da campanha. É possível fazer inscrição até dia 15 de agosto. Esse nome vai para a campanha eleitoral, né? Já vai ser debatido. Se deixar o presidente Lula andar no Brasil, ele vai fazer as caravanas como vinha fazendo. E isso ganha mais popularidade. E é esse que é o medo desse grupo. Ou seja, nós estamos vivendo num momento no Brasil onde o Supremo Tribunal Federal precisava ter cumprido o papel dele, que era pacificar essa questão, principalmente da prisão, com relação à segunda instância, onde a Constituição diz que é preciso transitar em julgado, está lá escrito na Constituição, né? E o Supremo deixou de votar nesses últimos dois anos, até porque tem uma ação lá desde 2016, ação declaratória de constitucionalidade, provocada pela OAB Nacional, não foi para o Partido Político, pela OAB, e o Supremo não votou. Se tivesse votado, hoje nós teríamos o presidente Lula andando e fazendo campanha. Mas o Supremo realmente não cumpriu o seu papel. Agora, o que nós precisamos interpretar disso? É que existe, né, uma forma, né, de tentar tirar o presidente Lula da sua candidatura. E eles não entenderam, eles pensaram que prendendo ia resolver. E, pelo visto, a pesquisa está mostrando aí que quem caiu, por exemplo, o Bolsonaro que estava com 20, caiu para 15. Ah, mas o Lula estava com 37. Pois é, está com 31, está com o dobro do segundo e vai para o segundo turno de todas as formas. Então, esse é o desespero da direita e daqueles que realmente entendem que a eleição pode ser manipulada, né? E a população quer, porque quer ver, de alguma forma, os nomes, né, para serem colocados na urna e poderem realmente ser expresso à vontade da população nas urnas no mês de outubro, dia 7 de outubro desse ano.
Ok. O Datafolha, Antônio, ele destaca hoje a pesquisa para governador de São Paulo, né? É interessante porque o Datafolha, ele esquece a eleição presidencial e trata aqui da eleição de São Paulo, onde Dória aparece com 29%, o Scaff do PMDB com 20% e Márcio França 8%. O Datafolha fala da pesquisa de São Paulo, de governador de São Paulo em 2018, que tem margem de erro de 2 pontos, 1.954 pessoas ouvidas em 68 cidades antes do dia 11 e 13 de abril. A pesquisa do Instituto Datafolha foi divulgada nesta segunda-feira, 16, hoje, né, pelo jornal Folha de São Paulo, com índice de intenção de voto para o primeiro turno da eleição para governador de São Paulo 2018. Então, o Datafolha destaca hoje essa pesquisa para São Paulo, onde os candidatos João Dória tem 29, Paulo Scaff, PMDB 20, Márcio França, do PSB 8, e Luiz Marinho, do PT 7, Rogério Scherker, Partido Novo 2, Lisete Arellaro, PSOL 1%, ou seja, o destaque hoje é para a eleição em São Paulo.
Lembrando que o Dória, há 2 anos atrás, ele dizia que não era político, né, que era o novo, mais ou menos uma história muito parecida aqui de Anápolis, né, o novo, e que não ia fazer política, a ideia era fazer gestão. Ele não cumpriu sequer um mandato, né, nenhum mandato, né, em menos de um ano e meio de eleito prefeito, menos de um ano e meio eleito, né, nem cumpriu um mandato, menos de um ano. Ele, que não é político, dizia que era o novo, já saiu, já renunciou e já candidatou dentro do primeiro mandato, né, a pedido, segundo ele, né, da população. Então, vamos aguardar aí para verificar. Mas só para dizer o quanto, né, é difícil essa situação hoje. Né, o PSDB tem mais de 20 anos que governa o estado de São Paulo, assim como no estado de Goiás. E o que nós percebemos é que tem demandas públicas hoje muito fortes, principalmente no estado de São Paulo, a serem resolvidas. Né, e o questionamento lá é se vai manter, apesar de ter aí mais de 20 anos com o poder, se realmente vai manter esse mesmo grupo político ali, né, na eleição também estadual.
O mesmo G1 traz o seguinte: gestão Dória tem aprovação de 18% e reprovação de 47%, diz também a pesquisa do Datafolha.
Isso, obviamente, será um instrumento, né, na campanha eleitoral, para mostrar a dificuldade que ele vai ter em crescer na campanha. Né? Por quê? Porque, primeiro, ele não completou nem um ano e meio de mandato. Né? Segundo, diria, né, ele sempre disse que estaria cumprindo e seria uma inovação dele para poder, pelo menos, mostrar um trabalho de gestão. Então, não deu tempo de mostrar. E terceiro, que ele sai a governo, né, num momento difícil, né, onde o PSDB, em São Paulo, obviamente, ele é forte, mas que cria toda uma instabilidade, até porque o candidato a governador, aliás, o candidato a presidente do PSDB, sendo de São Paulo, que é o Alckmin, não tem aí uma aproximação, tem uma disputa interna, inclusive, com o próprio Dória, dentro do próprio PSDB. Então, existe aí também fragmentos, né, do próprio PSDB nessa questão da candidatura lá do Dória em São Paulo, no sentido de poder aí juntar-se com o Alckmin, a presidência, e criar um laço mais forte. Sem falar, né, essa relação com o Temer, né, que tanto o Alckmin teve bom, mas que agora também está aí rachado, né, e a ponto do governo, né, do Palácio Planalto, do Temer, a Meirelles, estarem dentro daquilo que era a base, mas que agora estão também dissociados, tentando buscar cada um seu espaço. Então, isso enfraquece, mais uma vez, né, essa possibilidade da campanha de poder reforçar a campanha do Dória.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia.
Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62-3098-4177. WhatsApp 99162-4280.
Edmar Silva.
Ok, bom dia para você que está ligado aqui na Mais FM 87.9, para você que nos ouve à noite, né, nossa reprise também. Obrigado pela audiência, Deus abençoe a sua vida. Bom, quero agradecer aqui a Lucimar Brito, que está com a gente, né, acompanhando o nosso programa, a Lorena Monturil, sempre conectada, a Lorena Andrade Leite, também conectada, a Tânia Maria, participando aqui do programa, o Brasley Inácio Lula da Silva, lá de Hortolândia, São Paulo, acompanhando o nosso programa. A Maria Elza, né, diz: bom dia a todos, estamos sempre na sintonia com vocês. Grande abraço também para a Maria Elza, lá em Sousânia. Um abraço para o Osmar Lopes, também lá em Porteirão, acompanhando o nosso programa. Deixa eu ver quem mais aqui: a Lourdes Rezende e o Mosley Alencar, Adriana Barbosa Miranda, desejando bom dia. Obrigado, Adriana. Adriana Pereira também sempre conectada, a Ludmila Rodrigues também, um abraço para a Ludmila, boa semana, né? A Lorena Andrade Leite, já falei, a Marta Samantha Rocha também, né? Lá no Nordeste de Goiás, acompanhando o nosso programa, obrigado aí pela participação, né? É isso aí, você participa, você deixa o seu comentário e a gente registra aqui a sua participação na nossa transmissão ao vivo, né? Você também pode participar pelo WhatsApp 95294013, é o WhatsApp da Mais FM. Nós agradecemos o pessoal que manda aqui também a sua participação, né, e os seus questionamentos através do WhatsApp. É isso aí. Bom, aqui em Anápolis, Antônio, continua a vacinação para a gripe, né? Uma grande preocupação da população de Goiás, e aqui em Anápolis não é diferente, é a questão da vacinação. A campanha de vacinação contra a gripe para o primeiro grupo prioritário segue até sexta, né? O cronograma aqui, na verdade, da semana passada, feito pelo jornal A Voz de Anápolis. Então, é necessário, né, que a população busque os postos de saúde para a vacinação, que nesse momento é uma preocupação dos goianos.
É uma preocupação dos goianos, uma preocupação do Ministério da Saúde, né? Goiás é o estado que está em alerta em relação à gripe, né? H1N1. Nós vimos aí que essa informação, inclusive com matérias em nível nacional, seja televisiva, nas redes sociais, sempre, né, os cenários aí mostrando uma preocupação muito grande com relação a essa gripe. E essa gripe é a gripe chamada a influenza, né? Tem então H1N1, tem o H3N2, que é da influenza, né? Tem o influenza B, ou seja, o que se está em jogo nesse momento é a possibilidade e o início, né, da vacinação já desde sexta-feira passada, principalmente ali na Osego, ali no Jundiaí, né, na unidade Leon Fleury, a vacinação que acontece pela rede pública, né, o Ministério da Saúde encaminhou e, obviamente, tem um acompanhamento, né, dos grupos de risco, né, que são esses chamados grupos prioritários. Então, a vacina que está chegando nesse momento, Ela vem para um grupo, né, de idosos, né, acima de 60 anos, vai atender inicialmente aos profissionais da área de saúde, né, e também a pessoas portadores de doenças crônicas. Então, é um primeiro grupo. É importante ressaltar que não existe epidemia, mas existe um risco grande em função de que já tivemos mortes, né, já esse ano de 2018, no estado de Goiás. Né, pelo menos 9 mortes já foram colocadas em função dessa gripe, né, no caso da H1N1, e temos aí mais de 80, 90 suspeitos que estão aí buscando aí sempre acompanhamento na área da infectologia. Então, é extremamente importante que você, nosso ouvinte, possa estar procurando o posto de saúde, né, dentro dessa linha, primeiro, prioridade, idosos, né, pessoas acima de 60 anos, os profissionais de saúde, porque atuam diretamente com outras pessoas, então o relacionamento das unidades, e também os portadores de doenças crônicas, né? Você aí que tem diabetes, você que tem a sua hipertensão, que está aí alguma doença ligada à hipertensão, alguma coisa mais afim e que tem um acompanhamento, né? É importante que você também, que tem aí uma dificuldade, né, no sentido, principalmente, às vezes, da informação de buscar essa vacina, busque a unidade de saúde ali da Ozego, né, e faça ali a sua imunização.
Ok. Eu quero agradecer a Sandra, lá da Câmara Municipal. A Sandra está sempre conectada e essa semana outra vez ela reclamou: ó, Edmar, você não manda mais abraço para mim. Então, tá aí um abraço para a Sandra, né? Obrigado a Sandra, que está sempre ligada, conectada, acompanhando o nosso programa aqui, participando, dando a sua opinião também, né, sobre as questões da cidade. Bom, nós falamos aqui no primeiro bloco sobre as eleições nacionais, sobre também as eleições em São Paulo. Agora aqui em Goiás também a campanha eleitoral está a pleno vapor, né? O Jornal Popular de hoje, a coluna Giro, traz o seguinte: PRTB deve anunciar apoio ao projeto de Daniel Vilela. Daniel Vilela espera aí o apoio de vários partidos, entre eles o PRTB, que já está se definindo, e a campanha eleitoral de Goiás também continua já também dando seus passos, né? O MDB de Daniel Vilela articula antecipar os apoios de ao menos 6 partidos e o PRTB é o primeiro deles. É a manchete aqui do Jornal Popular, da coluna Giro.
Em Goiás também, assim como em nível nacional vai sair nas pesquisas, em Goiás também saiu as pesquisas, né? Semana passada nós vimos pesquisas aí onde a pesquisa SERPES mostrava a Daniel Vilela numa pesquisa estimulada, ele apresentava 6 pontos, né? O próprio Zé Hélito, que é atual governador, também apresentava 6 pontos, e o Ronaldo Caiado apresentava próximo de 40 pontos. Então, uma diferença muito grande, né? O Partido dos Trabalhadores, através da presidente Kátia, estava com 3%. Então, é o início, né, de um pontapé inicial dessa campanha também em Goiás. Depois da definição e o fim da famosa janela partidária, onde poderíamos trocar de candidatos, poderia trocar de partido, partidos diferentes aí poderiam estar buscando outras legendas, né? Candidatos que estão pleiteando agora nessas eleições, seja deputado federal, deputado estadual, senador. Então, à medida que se acomodou cada um nos seus partidos, o próximo passo é exatamente esse, é buscar as alianças. E a nota de hoje é que o Daniel está aí buscando fechar o apoio do partido PRTB, né? PRTB, que, obviamente, não tem aí um grande horário na televisão, mas, obviamente, isso tudo demonstra, né, que os candidatos a governador, aquele que tem um governo na mão, que tem a máquina na mão, como o caso do Zé Hélito, obviamente tem um grupo maior e usa desse artifício para poder influenciar, para poder buscar esses apoios. Isso é óbvio, né? Vai nos prefeitos, vai nos vereadores, vai na Assembleia Legislativa e busca esse apoio, né? Tem até um programa aí que já tem praticamente 2 anos de existência, né, chamado Goiás na Frente. E desse programa é notório, né, que tem uma campanha antecipada, campanha eleitoral antecipada, que é lamentável sobre todos os aspectos, porque a gente não vê nada aí, o Ministério Público, entrando para detectar e fazer com que isso não acontecesse, né? Mas está aí se arrastando, né, toda essa campanha, numa pré-campanha, fazendo uma campanha antecipada e campanha oficial, né, campanha por dentro. Então, o Ronaldo Caiado, por sua vez, também busca apoios partidários, atrair, né, como ele conseguiu tirar alguns prefeitos que estavam no MDB, passou aí para o Partido Podemos, outros, né? Então, tenta cada um se realinhar, cada um tentar formar o seu time para poder chegar no final do mês de julho, que é o mês que inicia as convenções, poder estar com esse time definido. Mas cada vez mais eu percebo que o Daniel Vilela, especificamente no MDB, está tendo uma dificuldade muito grande no sentido de buscar quem verdadeiramente ele vai apoiar em nível de presidência, porque eu percebo que ele fica muito solto, e com isso, essa indecisão que ele cria, ele também gera uma indecisão muito grande aqui na base, né? E com isso, ele tem dificuldade em buscar o apoio de partidos menores que poderiam estar apoiando ele aqui em Goiás. Então, como ele não dá conta de fechar em cima, né, com a presidência, ele também tem dificuldade. E esses partidos menores normalmente estão agrupados aonde? Normalmente os partidos menores estão agrupados no governo. E aqui o governo é do PSDB, que também tem candidatura a governador. Então, entendo que ele vai ficar fragilizado nessa possibilidade de buscar esses apoios dessas legendas, né? Tidas legendas menores aqui no estado de Goiás.
Ok. E aqui em Anápolis aconteceu no domingo também a reunião, o encontro regional, né, se eu não me engano, o 25º encontro regional do Partido dos Trabalhadores. Né, várias lideranças de Anápolis e das cidades vizinhas participaram na Câmara Municipal de um encontro também definindo e trazendo já a preocupação com as eleições de 2018.
Como eu disse, né, os partidos estão se organizando, né, o momento agora é de buscar apoio, de buscar formar chapas fortes, né, de deputados federais, deputados estaduais, uma chapa consistente no sentido de apresentar projetos para o estado de Goiás, como chapa de governador, chapa de senador, tem duas vagas para o Senado. Então, o PT também se organiza em todo o estado de Goiás. Aqui no final de semana, no sábado, como você disse, teve um encontro regional, como está acontecendo em todo o estado, mas no final de semana passado, no sábado, na parte da manhã, na Câmara Municipal, houve um encontro regional. Tivemos a participação de vários municípios, né, aqui da circunvizinhos Anápolis, né, presença de muitas pessoas. Então, é isso, cada um se movimentando, se fortalecendo. E esse momento, como eu disse, é o momento onde cada partido, aqueles que vão apresentar suas candidaturas, o PT hoje tem a candidatura do presidente Lula como a candidatura prioritária, né, uma candidatura que todos os diretórios municipais, todos os diretórios regionais, a direção nacional, ela coloca como prioridade a eleição do presidente Lula, e isso vai ser trabalhado em todos os estados, e para trabalhar bem, para ter opinião popular, para buscar a campanha eleitoral, o PT vai ter uma chapa majoritária, né, uma chapa de governador, de vice-governador, uma chapa com dois senadores, né, uma chapa que possa realmente colocar nomes que traduzam essa campanha, né, que traduz esse fortalecimento ao presidente Lula, e teremos também a chapa para deputado estadual e chapa para deputado federal. Então, isso está sendo construído em todas as cidades, em todas as regiões. Por isso, os encontros são importantes. E nesse último final de semana, aqui em Anápolis, no sábado, aconteceu esse encontro aqui de Anápolis, também nesse sentido, fortalecer a campanha do presidente Lula, fortalecer os nomes que possam ser lançados à campanha a governador e também estimulando a formação e o incentivo a candidaturas a deputado estadual e deputado federal. Então, acho que é esse o momento mesmo de cada partido estar desenhando aí de que forma irá participar. Agora, importante dizer, Edmar, é que a população, né, está ainda com a cabeça não na eleição. Né? A população ainda tem uma Copa do Mundo para chegar, depois é que vai começar a pensar na eleição. E quando for para a televisão, aí que a pessoa vai começar a dar uma identidade. Agora, os partidos não. Os partidos estão se preparando, prepara seus times e depois da Copa do Mundo entra no jogo.
É isso aí. Quero abraçar o pessoal da Demi Molas. Um abraço aí para a Alessandra, para o Ademir, para o Ademirzinho, toda a equipe da Demi Molas aqui ao lado do Poço Cerrado, acompanhando o nosso programa ao vivo pelo Facebook. A Helena Talcani também participa, obrigado. O meu amigo Mário Sérgio Moreira, lá nos Estados Unidos, em Ohio, se não me engano, em Ohio, ele participa também aqui, está conectado. Obrigado ao Mário Sérgio. E também o presidente, nós falamos aqui do encontro do Partido dos Trabalhadores, o Marcos Cavalho, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Anápolis, também conectado. Obrigado, Marcos. Ele que esteve conosco aqui na quinta-feira, justamente falando sobre o encontro regional que aconteceu aqui na cidade. É isso aí, muita gente participando, dando aqui a sua opinião, né, colocando a sua manifestação. Nós agradecemos aqui a participação de todos. É isso aí, se você gosta do programa, se você gostou do nosso programa de hoje, compartilhe, né, com seus amigos, divulgue, curta a nossa página. Né? Nós agradecemos aí a participação de todos. Bom, nosso tempo está esgotado, Antônio. Tem o pensamento do dia para a gente fechar?
Eu sim, pensamento do dia nessa segunda-feira, início de semana, 16 de abril. O pensamento vem de Mahatma Gandhi. Diz o seguinte: você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, pode ter certeza, não existirão resultados. Pense nisso. Bom dia.
Ok, bom dia para você. Obrigado pela audiência. Obrigado a Kelly Cunha, que nos ajudou aqui na técnica de som. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Rádio Mais FM em Anápolis, trazendo para você as principais informações do que acontece no mundo, no Brasil, em Goiás e naturalmente aqui na nossa querida cidade. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã, se Deus quiser.